Vamos fazer hoje um Fale com Coca. O primeiro Fale com Coca nesse novo modelo tridiário. Esse modelo multi-horário, esse modelo fragmentado. Se você tiver uma sugestão de adjetivo para esse novo molde de programa, manda um tweet lá no @cocatech. Tô em busca de novos adjetivos. Lembrar também que hoje, quinta-feira, tá no ar o quarto vídeo, o último vídeo do Papo sobre Backup, onde eu vou arrematar e sanar todas as dúvidas, responder todas as dúvidas. E hoje, agora, vou fazer um Fale com Coca, porque você sabe, não tem por que você sofrer sozinho. Se eu já tiver passado por isso, eu posso te ajudar, eu posso compartilhar. Portanto, mande a sua dúvida para falecomcoca@cocatech.com.br. E o bacana do Fale com Coca é a multidiversidade de possibilidades, porque mal ou bem, eu tenho o meu jeitinho de funcionar. E no Fale com Coca, além da interação, que eu gosto muito, é uma possibilidade para eu sair do meu mundinho. E se eu tô aqui compartilhando, você também pode compartilhar. Se tiver alguma dica, alguma ideia, alguma sacada, dica de aplicativo bacana, ou até mesmo livro Coca, você falou aquele dia sobre tal coisa, me lembrou de um livro tal, compartilha comigo no falecomcoca@cocatech.com.br.
Comentários. Cocatec.
Coca, que memória você recomenda pro MacBook? Quero passar de 4 GB para 8 GB. Hoje eu diria que qualquer memória serve, mas é bom fazer aquele jogo com o vendedor, ó, é pra Mac, ó, é compatível, não é? Desenvolve um pouco a conversa com o vendedor. Tem a Kingston, tem a série padrão da Kingston, é QVN, e o modelo QVA é própria pra Apple, porque tem algumas exigências. Isso fica mais gritante no SSD. É muito comum a galera que pega SSD de terceiros e coloca... Quando eu digo SSD de terceiros, SSDs que a Apple não tem o driver, digamos. E ele congela. Ele dá aquela congelada, fica ali uns 20 segundinhos congelado, você mexe com o mouse, nada acontece, e aí depois solta. Porque a Apple exige determinadas características. Ela toma conta de tudo, do hardware, do software. Então, ó, tem que ter latência tal. Então, ela não se importa em tratar erros, vamos considerar assim. Ela vive no mundinho ideal dela. E hoje, com memória, não tem maiores problemas. Ainda pode acontecer alguma tretinha, mas hoje é raro ter alguma tretinha, mas na década passada era bem comum. Casando a velocidade direitinho, eu acho que você vai ter sucesso, mas é sempre bom dar aquele papinho, dar aquela ideia no vendedor, porque se der ruim, aí você vai e troca. Toca, diz aí algum editor de PDF para Mac grátis, ou pelo menos mais barato que o Acrobat Pro. Pois bem, repara que é editor de PDF, não é pura e simplesmente um visualizador, mas eu vou registrar aqui que a pré-visualização, estamos falando de Mac, a pré-visualização de Mac, você consegue editar PDF. Você não consegue editar tanto quanto no Acrobat, mas tem algumas opções dentro do preview. Você pode, por exemplo, você tem que assinar alguma coisa, você pode fazer a sua assinatura. Você pega... Eu fiz isso. Eu peguei um estilos e fiz a minha assinatura no trackpad. Você pode assinar também com o dedo, mas como eu tinha estilos, fiz com estilos, ele salva essa assinatura dentro do próprio preview e você pode usar outras vezes. Você quer marcar determinadas coisas no PDF. Ah, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Troca, ó, tem um erro de português aqui. Então, vamos dizer assim, marcações você consegue fazer dentro do preview. Eu diria, dá uma olhadinha no preview, vê se o preview te atende. Se ele não atender, dá uma olhadinha no PDF Pen, é a referência quando o assunto é PDF. Agora, eu uso um que tá chegando junto, que é o da Riddle, o PDF Expert. Gosto mais do PDF Expert porque você usando o PDF Pen, você sente quando é aqueles PDFões gigantescos de manuais de 1.000, 2.000 páginas, ele às vezes dá uma travadinha, engasopa um pouquinho. Já o PDF Expert, extremamente fluido, como se você estivesse de fato folheando um livro. Eu vou deixar os links aqui nas notas do episódio. Coca, eu tenho um MacBook Pro Retina de 2012 e eu tô reparando que a temperatura interna vem aumentando. Você acha que vale a pena abrir para dar uma limpada ou isso é pela idade? Pensei essa pergunta porque tem um detalhe aí magistral. Computador não envelhece. Computador é que nem geladeira. Foi feito para ficar ligado direto. Você pode... Dura 10 anos um computador fácil. Claro que às vezes vai queimar uma fonte, vai dar um probleminha em outro, assim como geladeira também dá problema vez ou outra, mas computador não envelhece. Vai oxidar, de repente, uma parte, a bateria vai estufar, mas as duas coisas que você precisa se preocupar é com sujeira, que vai complicando a circulação de ar, e com a bateria. Tem um pontinho extra, que é a tal da pasta térmica, mas eu diria, não se preocupa com a pasta térmica, se preocupa com a pasta térmica, com a possibilidade dela ressecar, se você fez aquela limpeza e você percebe que não abaixou a temperatura, você tá tendo problemas de boot, o computador tá travando, travando, ele está instável e você vê a temperatura lá em cima para os seus padrões. É bom você anotar qual é a temperatura normal de funcionamento. Não vai colocar o processador em 100% e medir. Vê o uso normal, pega, deixa eu ver aqui. Ó, tá, temperatura aqui amena e vai acompanhando. A pasta térmica, ela faz o contato entre o processador, também a placa de vídeo, mas simplificar, entre o processador e o dissipador. Se você abrir o seu Mac, você não vai ver o dissipador, o heatsink, porque fica na parte de baixo. Portanto, se você quiser trocar a pasta térmica, você vai ter que tirar a placa lógica, virar ela de cabeça para baixo, desaparafusar o heatsink. O heatsink parece meio que um T no corpo principal. Ficam os contatos com a placa de vídeo e a placa gráfica, e o traço do T é para dissipar o calor, e fica exatamente na parte que mais aquece o Mac. Fica, para te dar uma ideia mais ou menos de onde fica esse dissipador, fica em cima do touch bar, em cima das teclas de função, que é você encosta a mão, onde está quente, onde sai aquele ventinho. Agora você sabe por que o ventinho sai ali, exatamente para resfriar esse dissipador. Não recomendo que você faça essa operação em casa. Por quê? Dizem que a placa térmica que a Apple usa não é lá, né, de grande qualidade. Há quem diga que depois de 2-3 anos ela resseca e com isso perde parte da sua função. A função da pasta térmica é evitar ar entre o processador e o dissipador, garantir que sempre tenha contato. Por isso o ideal é que tenha alguma viscosidade, mas, e obviamente quando esquenta dilata um pouquinho, resfria, né, comprime, vai ressecando e às vezes micro rachaduras, você pode ter um pouquinho de ar, vai perdendo a eficiência. E o rabicho do aquecedor lá de casa, esse final de semana estourou, molhou a cozinha inteira. Apple, como gosta de água, achou que a cozinha fosse só piscina particular, uma bagunça só. Mas era o rabicho de água quente, ninguém mexeu, ninguém encostou nada. Só o aquecer, desaquecer, aquecer, desaquecer, foi fragilizando o metal, pressão, enfim, teve um desgaste, corrosão talvez até, e acabou ocasionando um vazamento. Então sim, é algo para ficar ligado, mas eu não diria para você trocar a sua pasta térmica. Por quê? Porque é difícil de você trocar. O processador da Apple, ele é sensível, porque o dye do processador, ele é exposto. Você tem que fazer isso com muito cuidado, usar um solvente para retirar a pasta térmica antiga. Tem que fazer isso da placa de vídeo, tem que fazer isso do processador, também dos contatos no heatsink. E outra, como ele é exposto, esse metal é exposto, você não pode usar uma pasta térmica que seja condutiva. Então tem algumas exigências chatinhas. Se você tentar fazer, vai te consumir uma hora, pelo menos. Então o meu conselho é, faz sim essa limpeza, fica de olho na bateria. E se você notar alguma anormalidade, leva para um técnico. Ele vai ter a expertise necessária, ele já vai ter trocado pasta térmica, se for o caso, diversas vezes, sabe qual é o indicado, vai ter o solvente. As máquinas, como tudo na vida, vão dando sinais. Falei do aquecedor, mas já estava com dificuldade de girar o botão para controlar a temperatura, já estava agarrando, já estava na hora de fazer uma manutenção. O ideal mesmo, sei lá, fazer manutenção a cada 6 meses, um ano e meio, sei lá qual é a periodicidade, tirando coisas vitais, como óleo de carro, como correia dentada, coisas que têm um desgaste natural e que você tem que trocar de tempos em tempos, eu fico olhando os sinais. Opa, peraí, o ar-condicionado está fazendo um barulho diferente, acho que entrou uma folha, vamos fazer uma manutenção. As coisas vitais que eu diria para você ficar de olho no seu Mac é sim a temperatura, é um sinal de que tem alguma coisa errada, alguma anomalia, como boots inesperados, travamentos, mas o que você pode fazer é aquela limpezinha. E, de novo, na hora de fazer a limpeza, não pega um pincel de cabelo, não, um pincel de pelo, e sai dando pincelada na placa. Lógica, porque isso está gerando eletrostática, você pode se complicar com isso. Você tem que conseguir um pincel eletrostático, um pincel de silicone, pincel que não seja de origem animal, aí sim você pode pincelar, faz a sua limpeza e fica sempre de olho para ver se a sua bateria está estufando. E pelo menos uma vez por mês, dá uma olhadinha ali no Sobre Esse Mac, vai em relatório de sistema, alimentação, procura por bateria, aí vai ter informações de estado, onde você vai ver a contagem de ciclos e também a condição. A condição tem que estar normal, tem que estar boa. Se tiver um verifique, já abre o Mac, já liga para o técnico, já consegue uma outra bateria. Bateria aqui no Brasil é caro, de repente dá uma olhadinha no eBay. E Coca, deixar muitas janelas abertas no Safari gasta mais dados do que uma janela só? Falou em gastar dados, plano de celular, estamos falando de iOS. E aí tem uma pegadinha. Quando você, se você tiver 10 abas no Safari, você, né, tá com o Safari fechado, abre o Safari, troca de aba, você vai ver que vai demorar uns 2, 3 segundinhos para aparecer o dado, como se ele estivesse atualizando a informação. Só que aí tem uma pegadinha. Ele não tá de fato atualizando a página. Ele tá lendo os dados, o conteúdo da página que o Safari tem armazenado e tá renderizando, mostrando essa página para você. Pode fazer o teste. Pega uma página que você sabe que é atualizada com frequência, acessa ela agora, você vai ver o conteúdo dela agora, abre uma nova aba, faz o que você tiver que fazer e a amanhã você volta para essa mesma aba. O conteúdo que você vai visualizar é o conteúdo de hoje. Para você visualizar o conteúdo de amanhã, você vai ter que apertar o refresh. E claro, não, o que importa para a gente é ter a informação atualizada. Logo, ter uma única aba e você ficar trocando entre os endereços, ou você ter trocentas abas e ficar apertando refresh, em termos de dados, vai ficar a mesma coisa. A diferença é só no consumo de memória RAM. Se o iOS precisar dessa memória, ele vai bater lá na porta do Safari, ó, libera essa memória, e aí o que, que vai acontecer? Na hora que você carregar a aba, não vai ter o conteúdo. Em vez de demorar os 2 segundinhos para ler o conteúdo e renderizar, vai demorar, sei lá, 3-4 segundinhos, porque vai ter que, aí sim, pegar o conteúdo lá na internet, já que não tá local, e renderizar. Portanto, do ponto de vista de dados, ter uma única aba e ficar trocando os endereços, ou ter diversas abas que você vai ter que apertar o refresh para buscar a informação mais atualizada, não vai fazer diferença. Talvez, se você quiser um conteúdo estático para consulta, alguma coisa, e você quiser congelar aquela página, talvez seja uma boa para economizar dados. Só que, de novo, tem esse limite da memória RAM. Talvez a memória seja eliminada e tenha que baixar de novo. Então, não vejo exatamente como uma grande economia, algo para você se preocupar. Isso, claro, tô falando de páginas normais que não tenham auto-refresh ou outras artimanhas. Coca, eu quero trocar de roteador. Vale a pena um AirPort? Hoje não vale a pena. Ele tá desatualizado. Talvez esperar um pouquinho aí até o final do ano para ver o que acontece. Se, ó, teve atualização de Mac Pro, não ia ter mais tela, monitor Apple, e agora já tem, então de repente espera até o final do ano para ver se tem alguma surpresa. Hoje praticamente todo modem tem Wi-Fi, então vai usando esse Wi-Fi, exceto se você tiver alguma necessidade em específica. Você quer fazer um backup, você precisa ter um HD, aí já pega um roteador que tenha porta USB, considera ter um roteador que seja fácil de você ampliar a rede, um que tenha, eu chamo de antenas dinâmicas, mas as antenas não são dinâmicas. Na verdade, consegue perceber aonde você tá, qual é a área que precisa de mais sinal, e eles conseguem potencializar, canalizar a energia para aquela área, guardando as devidas proporções. Ao invés de cobrir uma área, né, circular de, sei lá, 10, o roteador consegue perceber que a parte da frente dele está consumindo mais dados. Aí ele foca nessa área da frente, coloca uma intensidade ali, digamos, de 7 e distribui os outros 3 para o circular, te dá uma qualidade melhor de sinal. É o beamforming, o nome técnico dessa funcionalidade, mas agora é de 2013, o último Time Capsule, você está comprando um produto de 4 anos. Eu tive a segunda geração do Time Capsule. A primeira veio em 2008, a segunda 2009. 2009 foi recheado, porque eles fizeram uma revisão da segunda geração, soltaram a terceira geração também. 2011 veio a quarta geração e a quinta, que seria a atual, em 2013. Mas, né, se você conseguir num precinho bacana, se você quer fazer backup, usar o Time Machine, vai viajar, aí talvez seja interessante, mas eu tenho um, só que hoje não compraria. Coca, eu tenho autenticação em 2 passos em todos os serviços. Mas e se mudar o número de celular? Já era, filho. Perdeu. Tô exagerando. Você tem, a portabilidade. Você tem aqueles números, aqueles códigos de backup que você pode usar. Por isso é bom você imprimir. Mas eu diria que não vale a pena você usar o número de celular para verificação em 2 passos. Vale a pena usar a geração por aplicativo, ou geração de código por aplicativo. Tem vários que geram. Google Authenticator é o mais famoso até. Os serviços dizem, você quer SMS ou Google Authenticator? Mas aquele código de Google Authenticator funciona também dentro do 1Password, funciona dentro, eu gosto do 1Password que fica tudo na mesma caixinha. O Alt também faz isso, prefira aplicativos. Até porque vai que você tá sem seu chip de celular, vai que você tá sem acesso, você tá viajando, tá sem sinal de celular. Sei que vai dar um trabalhinho desabilitar o número de celular e passar a usar por aplicativo, mas não tem jeito, é o melhor. Coca, eu uso o 1Password, mas baixei o Dashlane pra testar. Sabe se é seguro, vale a pena, conhece o aplicativo? Eu sou também usuário do 1Password, não me lembro de nenhuma falha do Dashlane, mas nunca inspecionei a fundo o Dashlane para garantir que ele é seguro. Tem uma funcionalidade do Dashlane que eu acho bacana, que eu queria que tivesse no 1Password, que é uma maneira de você trocar automaticamente as senhas. Dentro do próprio Dashlane, você localiza a credencial que você quer trocar a senha, e aí você aperta um botão Password Changer. Claro, tem a questão de compatibilidade, não é com qualquer serviço, mas você pode, de dentro do Dashlane, ele vai lá no serviço, altera a sua senha, totalmente transparente. Com o 1Password, qual é o processo? Você tem que entrar no site, você se loga, né? Entra no site, vai lá, onde é que descobre, onde é que altera a senha. Às vezes não é fácil pra você achar. Aí você vai no 1Password de novo, pede pra ele gerar uma senha, copia aquela senha, cola no campo de alteração de senha, dá um salvar. Aí o 1Password vai detectar que houve, como você tá submetendo uma nova senha, ele vai dizer, olha, você quer que eu atualize essa credencial pra essa senha que você colocou? Bem mais burocrático, fora que eu sou noiado. Eu digo que não. Eu vou mesmo, edito a própria credencial e colo aquela senha que tá na minha área de transmissão. transferência para eu garantir que é o mesmo, que não deu nenhuma zica, que de repente o 1Password pegou informação errada. Você realizar todo esse processo com apenas um clique no botão Password Changer, confesso, fico tentado. Mas já tenho, sei lá, quantas milhares de senhas no 1Password, não vou mudar tão cedo. E assim, cheio de senhas, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã de manhã, sexta-feira, pro cast, mas hoje de noite tem o quarto papo sobre backup, onde eu vou responder as suas perguntas. Fica ligado. Bom restinho de quinta, abraço pra vocês, até já. Tchau, tchau.
Coca-Tech está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse coca-tech.com.br. Assine o podcast.